Bem, muito boa tarde, senhoras e senhoras deputadas, senhores representantes da Liga dos Amigos de Timor. Vamos então dar início à nossa segunda audiência no âmbito do Orçamento de Estado de 2021 na Comissão de Orçamento e Finanças. Dar-vos nota de que temos aqui presentes e representados os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Apelava à vossa compreensão para o facto de não estarem aqui mais grupos parlamentares representados pelo facto deste período ser bastante intenso ao nível da atividade parlamentar com a análise e discussão do Orçamento de Estado. De qualquer forma, a documentação que já nos fizeram chegar e porventura outra que ainda possam vir a fazer chegar será naturalmente disponibilizada a todos os grupos parlamentares aqui representados. Explicitando os termos em que decorre esta audiência, terão 5 minutos para uma intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares aqui presentes terá 3 minutos para fazer a sua exposição e eventualmente colocar perguntas. E no final terão o total desse tempo acumulado para responder e para uma intervenção final. Sendo que, naturalmente, haverá, digamos, alguma condescendência no tempo, se assim houver necessidade. Portanto, se tiverem algo de importante para dizer, também não se precisam de limitar ao tempo que estamos aqui a indicar. E por isso, e sem mais delongas, passava-vos a palavra para a vossa exposição inicial. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, agradecer a atenção de nos receber. Em segundo lugar, transmitir os cumprimentos, fraternais cumprimentos do Sr. Capitão Rui Leal Marques. E em terceiro lugar, apresentar a delegação que muito me honra acompanhar. À minha esquerda, o Sr. António Américo Simões, um ilustre timorense, e à minha direita, uma timorense da nova geração, que é a doutora Graciela Pereira. O assunto que nos traz e que nos preocupa, preocupa-nos há muitos anos. Foi objeto de uma petição que há uns 15 anos deu entrada por iniciativa da APARATI, Associação para Timorenses, deu entrada aqui na Assembleia, foi discutida em plenário. E, muito mais tarde, por iniciativa de um dos partidos da maioria parlamentar na legislatura anterior e com o apoio, designadamente, do, entre outros, do PSD, foi aprovado o artigo 54 da Lei 114/2017, que aprovava, como sabem, o orçamento para 2018. Infelizmente, o Partido Socialista não votou a favor e havia um pequeno aspecto no número 2 do artigo 54 que implicava alguma regulamentação. Não muita, porque a lei, o artigo 54, indicava como solução regulamentadora o decreto-lei 400, que está no texto, e eu estou a falar de cor e peço desculpa se falho, 414 de 1999, de outubro de 99, onde todos os aspectos regulamentares que não conflituassem com o artigo 54 estavam lá tudo expresso. Mais de 1.800 ex-funcionários e agentes da administração pública em Timor que trabalharam para a administração colonial portuguesa até à invasão indonésia, até 1975, entregaram os seus processos na Caixa Geral de Apresentações e a Caixa Geral de Apresentações, como o Governo não fez nenhuma regulamentação, embora tenha aceito os processos que tinha que aceitar, estavam ao abrigo do artigo 54, não tem feito rigorosamente nada e escreveu essa carta que os senhores deputados e o senhor presidente puderam ler e que muito nos preocupa. São passados 3 anos, estamos perante um novo orçamento de Estado e naturalmente que nós, penhoradamente, chapéu na mão, mas representando os outros, os mais de 1.800, exceto aquela meia centena que já morreu, o que é? Porque temos que ter em conta que os 1.800 requerentes são tudo pessoas na terceira idade, não são jovens. Portanto, há uma situação de justiça que o senhor António Américo Simões, a meu lado, irá reforçar, irá secundar-me. E pedi ao Sr. Presidente que me permitisse passar-lhe a palavra, fechando a intervenção da nossa parte.
Muito bem, com certeza. Pedi só para ligar o microfone para ficar registado. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente e os grupos parlamentares que estão presentes. Passo a representar a esta parte dos timorenses que realmente não foram tiros nem achados na lei do orçamento 114 de 17 do seu artigo 54, que por uma questão de mera justiça social do governo português poderia dar este aval na complementação dos pagamentos dos pensionistas que foram contemplados nessa altura, na publicação da lei do orçamento 114-17. Passaram-se 3 anos, não foram implementados decretos-leis nenhum para efeitos no seu artigo 2, e realmente deu aso a muitos timorenses que eram funcionários e agentes de Timor, do governo português na altura, conseguiram meter os seus requerimentos a 1.800 requerentes na Caixa Geral de Aposentações. A esta parte, prevê-se uma situação de tristeza por parte daqueles que meteram com confiança ao Estado português, que é o Estado de bem, sendo o Estado de bem para efeitos de conceder aos seus cidadãos, que aquilo por direito eles conseguiram adquirir o seu direito de funcionário português, não havendo a possibilidade de conclusão daquele pedido. E esses requerimentos foram de 1.800 metidos à Caixa Geral, com base naquela lei que por 3 anos foram feitos, foi a publicação em 2017, e não foi dado nenhum decreto-lei para o efeito de conclusão. Quanto a isto, os 1.800 pedidos de timorenses, que tenho muitos conhecimentos deles, que falaram comigo e agora estão no outro lado, na outra banda, e eu sinto um pouco emocionado, muitas vezes, ao falar disso. Eles até dizem, epá, já passaram muitos anos. De 75 para cá, até 90, deveria haver uma possibilidade da descolonização bem feita para efeitos de recrutamento pessoal, para efeitos de pagamento. Nós ficamos depenados desde 75. Passou-se o processo todo. Em 2002 veio a independência do país, e nós ficamos nem com benefício aos portugueses, dos portugueses, e nem com benefício da nossa nova república, que foi proclamada a independência em 2002. É uma chatice. E realmente, quanto a isso, eu sendo o funcionário mais novo na altura, em 75, eu tinha os meus 25 anos, era terceiro oficial do Serviço da Economia. E agora tenho 70. Agora veja, os funcionários que poderiam estar vinculados a esta parte, à função pública portuguesa, teriam certamente 70 anos. Portanto, já passaram toda para a idade de terceira idade, já, muitos deles já partiram dessa para melhor. Agora, o que se pede é o seguinte: o Estado português é um Estado de bem. Eu tiro o chapéu ao Estado de bem. Eu sinto também culpado, sou funcionário aposentado português, sempre estive a trabalhar na função pública até me reformar aqui em Portugal, em 2003. Apesar de ter terceiro oficial, reformei-me como primeiro oficial. Não sei que carga d'água é que todas as leis que vinham não me deram possibilidade de eu poder subir um pouquinho mais para além do primeiro oficial. Concorri a várias situações que foram negadas. E realmente já falo por mim, colando um pouco a situação dos outros meus colegas, e agora pegando aos 1.800 que foram negados completamente as suas pensões. As suas pensões certamente devem andar entre 300 ou 400 euros. Pouco mais, porque os vencimentos na altura eram muito baixos. Comparados com a altura, as pensões deveriam todos subir, mas estes funcionários timorenses tinham as suas pensões coladas ao salário mínimo. Agora pedia encarecidamente ao nosso bom Estado português, tiro o chapéu por ele, que crie uma lei minimamente para solucionar os 1.800. Eu ficaria muito satisfeito. Como português, sou timorense, nascido em Timor, mas o meu coração é português. E por isso mesmo eu gostaria que Portugal seja um país exemplar. É só por isso. Tenho dito.
Muito bem, obrigado. Muito obrigado pela vossa exposição. Passo então a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentá-los e queria também, antes de propriamente de fazer os considerantes que iria fazer, uns de mais natureza geral e outros sobre a questão em concreto, não sei se era possível, o Sr. Presidente tem aí a carta que foi referida, é que eu acho que foram imprimir agora, não foi? É porque razões, digamos, até admito que de nossa responsabilidade, não quero estar por a questão, eu não tive a oportunidade de ler essa carta que referiu. E, portanto, reparei que na vossa intervenção fizeram uma menção à carta, não disseram propriamente o teor dela, mas mostraram alguma estupefacção, inclusive, com esse teor, e, portanto, eu pedi aos serviços que fossem ali buscar, e por isso já irei a essa questão, não gostaria de falar sem ler o papel, mas, de qualquer maneira, queria deixar dois ou três considerandos de natureza geral e muito concreta também. É evidente que o Estado português, e aí comungamos todos desse ponto de vista, é um Estado de bem, independentemente de quem está no governo no momento A, no momento B ou no momento C. O Estado portanto, representa o país, a organização, e independentemente de quem tem essa responsabilidade governativa, os compromissos são do Estado português. Portanto, sobre essa matéria, e relativamente a Timor, e relativamente portanto, também, muito em particular em Timor, mas a toda a nossa história da descolonização, e em particular em Timor, acho que os portugueses e os timorenses estão, digamos assim, de parabéns pela forma como sempre encararam a relação com Timor, na base dos princípios da liberdade, da democracia e também depois de tudo o que aconteceu em Timor, e inclusive penso que será reconhecido, e isso não é uma questão de natureza do Partido A ou do Partido B, o empenho que a sociedade portuguesa teve relativamente à causa de Timor e, portanto, qualquer questões que mesmo de natureza administrativa ou processual, que hoje existem, que não têm, na minha nossa perspectiva, ou pelo menos na minha pessoal, razão de existir, atendendo ao tempo que já passou, e, portanto, quase mais de 40, estes anos todos justificariam a sua solução, há este pano de fundo, digamos assim, de enquadramento desta relação. Eu reconheço e tenho conhecimento e conheço a norma que foi publicada na Lei do Orçamento de Estado para 2018. De facto, havia uma necessidade de regulamentação e também tenho a consciência que depois não houve norma semelhante, não apareceu no Orçamento de 2019. E na altura houve algumas diligências relativamente a esta matéria. Portanto, eu aqui não iria para já, não ia tomar mais tempo, ficava para já por aqui, pedindo ao Sr. Presidente que depois de eu ler esta questão, mas para entretanto, para não estarmos a condicionar, podemos continuar e depois, se for necessário, ser algum considerando mais sobre a matéria em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com certeza, darei de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e de seguida, se necessário, o Sr. Deputado poderá de novo intervir. Tem então a palavra a Sra. Deputada Carla Borges.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador, que preside esta sessão, e desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PST, eu queria cumprimentar os representantes da Liga da Aparati e dizer-lhes que, se por um lado é com satisfação que os reencontro aqui, porque tive o grato prazer de os conhecer na audição aos peticionários, porque Vossas Excelências eram os primeiros peticionários da petição que referiram. Mas, por outro lado, também não posso deixar de dizer que é com alguma tristeza que os volto a reencontrar sem que este assunto esteja resolvido. Porque, efetivamente, o que estamos aqui a falar é tão simples como a reposição de algo que Vossas Excelências têm direito enquanto cidadãos que serviram o Estado português e que serviram a pátria e serviram a nação e que saíram de Timor em circunstâncias extremamente difíceis. E esta será a caracterização mais benevolente que eu posso ter para as circunstâncias com que saíram de Timor. E apenas recordar que muitas das situações que os membros da Liga e da Associação, neste caso, se viram confrontados foi com o facto de muitos dos documentos que suportavam os vossos processos a submeter de pedido de reforma junto à Segurança Social ficaram lá. Porque não nos podemos esquecer que muitos de vocês vieram sem malas e sem bagagens, vieram apenas e só com os familiares para os salvar, para salvarem as vossas vidas e com aquilo que tinham no corpo. E é um facto que importa também o Estado português reconhecer estas circunstâncias completamente adversas que vos trouxeram a Portugal. Posto isto, eu queria retomar aqui a questão mais processual desta matéria, que tem a ver com o seguinte, que importa aqui registar. Vossas Excelências, quando vieram para Portugal, retomaram, de alguma forma, nas medidas daquilo que era possível, as vossas funções como funcionários da administração pública. É quando o momento da contabilização da vossa reforma, o período de funções que desenvolveram em Timor-Leste não foi considerado para essa reforma, certo? Têm a noção, podem-nos, por favor, elucidar acerca do valor, eventualmente, que podemos estar aqui em jogo, daquilo que seriam mais ou menos as reformas, num valor médio, uma reforma atual que Vossas Excelências, neste momento, recebem e aquilo que poderiam vir a receber se o tempo fosse efetivamente considerado na contabilização da reforma. Isso é uma questão. Depois, a segunda questão que eu queria colocar é se há outros cidadãos, em igualdade de circunstâncias, que tenham retomado a Portugal, mas que por não terem ingressado os quadros da administração pública, não estejam mesmo sem reforma. E nessas circunstâncias, de que é que eles vivem? De que é que eles vivem? E depois, por último, dizer que não posso deixar de registar aquilo que, e sublinhar aquilo que está na carta que também referiram e que também nos foi feita chegar, relativamente à resposta que foi dada pela Caixa Geral de Depósitos e que eu passo a citar, que diz claramente que o que neste momento falta é a regulamentação, é o diploma. E eu pergunto porquê faltar um diploma quando a própria Lei do Orçamento de Estado já o preconiza. Portanto, é falta de reconhecimento da vossa circunstância? Não creio, não quero crer que isso possa acontecer. Seria desumano. É falta de tempo? Inoperância, o que é que está aqui em causa? Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria reiterar os meus cumprimentos iniciais e também, de alguma forma, manifestar a nossa incompreensão para aquilo que está a acontecer neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para complementar a sua intervenção inicial, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bom, tive a oportunidade, então, de facto, de ler a resposta da Caixa Geral de Aposentações em que vos fez chegar, na sequência da comunicação e de comunico feito ao Sr. Presidente da República. Aliás, vem na linha um pouco daquilo que já tinha há bocado referido, mesmo sem ter lido, é precisamente evocando o princípio da legalidade, ou seja, que a Caixa Geral de Depositações está vinculada ao princípio da legalidade e, por isso, na perspectiva da Caixa Geral de Depositações, necessitaria de legislação, digamos, habilitante para fazer o processamento, considerando que decorria da lei do Orçamento do Estado, da lei que do Orçamento de 2018, onde fez a tal equiparação, mas que, no fundo, segundo o entendimento, haveria necessidade dessa mesma regulamentação, que vocês também já aqui até abordaram. Portanto, trata-se, obviamente, de uma matéria que eu não estou neste momento aqui em condições de vos de explicar as razões de. Portanto, temos uns factos, estão concebidos e estão por si, estão enquadrados, que a vontade política e a decisão legal que o Parlamento maioritariamente tomou de fazer esse reconhecimento existiu. Portanto, existe, nomeadamente houve uma norma que foi aprovada no Orçamento de Estado de 2018 e, por isso, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o único compromisso que estamos em condições aqui de estabelecer convosco é tão só o de, obviamente, irmos indagar também, percebermos junto do Governo as razões que estiveram na origem relativamente ao não ter sido executada a respectiva legislação, as normas regulamentares, que a Caixa Geral de Depositações diz que quer ser, e nesse enquadramento ver qual a solução para o problema. Penso que hoje não está em causa o reconhecimento do direito, está em causa a sua operacionalização, e pronto, é esse o empenho que nós estamos aqui em condições desde já de vos transmitir, e na perspectiva de que achamos, pelo menos aqui falo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, achamos que situações como estas devem ser regularizadas, não há razão para continuarem pendentes, aliás, quando já houve, inclusive, um certo reconhecimento das mesmas e os processos estão instruídos. E para já, da minha parte, era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra à Liga dos Amigos de Timor para a vossa intervenção final. Muito obrigado. É só que ligasse o microfone, por favor. Obrigado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, muito obrigado pelas suas palavras, mas há aqui um aspecto a precisar. E precisamos da ajuda do Partido Socialista e do PSD e dos outros grupos parlamentares que em 2017 apoiaram esta justa solução, que é nesta próxima lei do orçamento que voltassem a elaborar nem que fosse reproduzir novamente o artigo 54, porque, como todos nós sabemos, o artigo 54 esgotou-se com a publicação do orçamento para 2019. Teve o ano todo 2018 eram concedido um ano para que os antigos funcionários e agentes da administração pública em Timor entregassem os seus processos na Caixa Geral de Apresentações, na de GAIEP, etc. Como dissemos, 1.800 entregaram, mas o Governo, como diz aí a Caixa Geral de Apresentações, não regulamentou o pouco que faltava a regulamentar, embora seja justo aqui que se diga que em dezembro de 2018 o Ministério das Finanças anunciou numa conferência de imprensa que tinha aprovado um projeto de decreto-lei que apresentou publicamente não só aos jornalistas nessa conferência de imprensa do dia 7 de dezembro de 2019, como entregou numa reunião às três frentes sindicais, Frente Comum da Administração Pública, FESAP e STE, às três frentes sindicais que negociam com o Ministério das Finanças, as questões da administração pública, entregou o projeto de decreto-lei. Era, de facto, muito exaustivo, mas a verdade é que não viu a luz do dia. Esse projeto de decreto-lei não viu a luz do dia. As frentes sindicais deram o seu assentimento, acharam que aquilo era completamente pacífico, era melhor do que nada, porque, de facto, como não houve publicação alguma, não houve aprovação em Conselho de Ministros Enfim, eu presumo que o decreto-lei fosse pelo facto do artigo 54 em dezembro estar prestes a terminar a sua vigência e, sob a forma de decreto-lei, o Governo ia buscar os princípios do artigo 54 e regulamentava com o que faltava. Mas a verdade é que estamos 3 anos depois com menos meia centena de requerentes, porque a lei da vida é inexorável e a Caixa não se sente confortável a dar sequência. Bom, e se não houver novamente sensibilidade aqui, Senhora Deputada Carla Borges, e muito obrigado também pelas suas palavras, se não houver novamente sensibilidade aqui na Assembleia da República, voltando a colocar este assunto a jogo, não se fará justiça. As eventuais pensões, como muito bem disse aqui o meu colega Sr. António Américo Simões, situar-se-iam entre 300 e 400 euros, no máximo. E nós não somos nenhums dos requerentes. Nós representamos aqui as dores dos requerentes, que são tudo pessoas idosas, tudo pessoas, como disse, na terceira idade. E, portanto, à espera que se lhes faça justiça. Porque os restantes, mal ou bem, pois foram cobertos por aqueles que foram integrados na administração pública e continuaram a trabalhar, etc., tiveram alguma solução. Estes foi para quem, estes 1.800, não foram integrados, são aqueles que ficaram para trás e que a quem não se fez justiça e falta. E como muito bem aqui todos dissemos, o Estado português é pessoa de bem e falta concluir com justiça para com estes. Sendo, enfim, dia a dia menos, sempre menos que os 1.800 e qualquer coisa que pediram. Tem ideia do número certo, não tem? 1.800?
1.800 e qualquer coisa.
Já não serão esses 1.800. Mas, de qualquer maneira, o Estado português tem na Caixa Geral de Aposentações os processos de aposentação destas pessoas todas. Não estão indeferidos, mas é como se o fossem, porque já não têm lei ou regulamentação que os cubra. Foram juntos os elementos documentais possíveis, designadamente boletins oficiais das suas nomeações, das suas promoções, etc., porque esses boletins oficiais constam de base de dados do Instituto de Investigação Científica Tropical e da Sociedade de Geografia de Lisboa, e foi possível documentar com esses elementos publicados no que seria hoje o Diário da República. E, portanto, é preciso que se faça justiça e que se continue a pensar nos catuas timorenses, porque são todos catuas. Catuas é uma expressão que, mais do que velho, é de alguém de muito respeito em função da idade e do seu percurso de vida. E nós vimos deixar aqui uma palavra pelos catuas de Timor, que foram funcionários e agentes e da administração pública portuguesa em Timor e que têm os seus processos à espera que justiça seja feita. E aqui, Casa das Leis, é possível fazer-se justiça, desde que o Governo a ela não se oponha e esta distintíssima Assembleia volta a suscitar, neste momento em que se discute uma nova lei do orçamento para o ano que vem. Sabemos que estamos num momento muito difícil, um momento mundialmente, etc., e nacionalmente difícil, mas esta questão já foi aberta em 2000 sob forma de lei. Já foi aberta para a Lei do Orçamento de 2018 e será possível, com, com imaginação e boa vontade, encontrar uma saída que continue a contemplar uma solução para este problema. E é isto, é uma palavra que nós aqui deixamos com um agradecimento sincero pela disponibilidade desta Comissão, Sr. Presidente, Sr. Deputado, representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e Sras. Deputadas do PSD, a quem saudamos. Peço licença para passar a palavra ao Sr. António Américo Simões, se tiver algo mais.
Vou ser breve, subscrevo completamente todas as palavras aqui do Sr. Dr. José Ascenso e só peço que repensem um pouco no problema dos catuas, repisando um pouco essa palavra catuas, é veneráveis de Timor, que não fossem eles, talvez a independência não surgiria. E a continuação da língua portuguesa em Timor é um fator, porque a língua portuguesa deve a esses catuas a permanência da língua. Nós só podemos fazer um favor, é conceder-lhe este presente, dar os 300 ou 400 euros mensais a eles, para assegurar essa nossa a defesa da CPLP, que todos nós levantamos a mão e dizemos que a CPLP é nosso e estamos com eles. E isso é que eu gostaria de deixar bem aberto ao governo, principalmente, abrir um pouco. Nós queremos uma política de verdade, temos que segurar nestes valores que estamos a implementá-los. Muito obrigado, tenho dito.
Muito obrigado pela vossa exposição, por cá terem vindo e dar então por si encerrada esta audiência. Muito obrigado.